Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregory Feliciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. Agora a gente olha para frente, tenta entender o que vai fazer preço ao longo desta quarta-feira, dia 11 de maio, né? Tô doido aqui, dia 11 de maio de 2022. O dia já começa quente, inclusive. Vamos dar uma olhada na notícia que está agitando Brasília no começo do dia. O presidente Jair Bolsonaro demitiu Bento Albuquerque. O ministro de Minas e Energia não mais comanda o ministério e Adolfo Saxida, que é muito brother, muito parça do Paulo Guedes, vai para o lugar dele, já está confirmado. Olharemos também os índices de inflação. Hoje é dia de IPCA aqui no Brasil e de CPI lá nos Estados Unidos, os dois índices referentes ao mês de abril. Como será que o número vem? O mercado está esperando o quê, né? Bom, vamos juntos, tem mais noticiário sobre empresas e agora a gente fica muito bem informado. Já abrimos falando do IPCA do mês de abril, que acabou de ser divulgado aqui pelo IBGE. Fiquem à vontade, não se esqueçam de assentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal. O nosso noticiário de todas as manhãs começa agora. Bom, o IPCA, né? Agora, 9 horas da manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulga o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do mês de abril. A expectativa do mercado é de uma desaceleração. No mês de março, o IPCA foi de 1,62%. Agora, a mediana do mercado indica uma alta de 1%, tá? Os números já foram divulgados e agora eu vou colocar na tela, só um minutinho, um, dois e é isso. Descobrimos juntos aqui. Inflação mantém alta e chega a 1,06% em abril, a maior para o mês desde 1996. Está na tela, está no site do IBGE. Vamos juntos olhar então para a composição dessa inflação do mês de abril. A inflação teve alta de 1,06% em abril, após ter alcançado 1,62% em março. É uma desaceleração, portanto. Esse foi o maior resultado para o mês de abril desde 1996, quando o IPCA subiu 1,26%. No ano, o indicador acumula alta de 4,29% e nos últimos 12 meses, acelerou, hein? Nos últimos 12 meses até março, a inflação acumulada era de 11,30%. Agora é 12,13%. Nós continuamos na casa dos dois dígitos e invadimos mais um número aqui, passando da faixa dos 11 para entrar na faixa dos 12%. É muita inflação, né? É bom lembrar que o centro da meta do Banco Central para esse ano é de um IPCA de 3,5%, que obviamente Inês já é morta, porque o acumulado do ano já está em 4,39%, tá bom? Em abril do ano passado, o IPCA tinha subido 0,31%. É uma diferença importante, tá? Os principais impactos vieram de alimentação e de bebidas, maior variação, 2,06%, e pegou ali 0,43 ponto percentual desse 1,06, veio de alimentação e bebidas, e transportes, subiu 1,91% e é responsável por 0,42 ponto percentual desse 1,06%. Juntos, os dois grupos, alimentação e bebidas e transportes, responderam por 80% do IPCA de abril. Tá? E aqui temos as aspas de André Almeida, que é o analista da pesquisa do IBGE. Alimentos e transportes que já haviam subido no mês anterior continuaram em alta em abril. Em alimentos e bebidas, a alta foi puxada pela elevação dos preços dos alimentos para consumo em domicílio, que subiram 2,59%. Houve alta de mais de 10% no leite longa-vida, maior contribuição, e em componentes importantes da cesta do consumidor, como batata inglesa, que subiu 18,28%, e tomate, de novo tomate, 10,18%, além de óleo de soja, pão francês e carnes. No caso dos transportes, a alta foi puxada principalmente pelo aumento nos preços dos combustíveis, que continuaram subindo, tá? Subiram aqui na medição do IBGE 3,2%, a contribuição para o IPCA total dos combustíveis foi de 0,25 ponto percentual, assim como ocorreu no mês anterior, tá? A gasolina teve o maior impacto como um único item desse IPCA. O que mais pesou foi a gasolina, impacto de 0,17 ponto percentual. A alta da gasolina foi de 2,48%. E aí o André Almeida explica, a gasolina é o subitem com maior peso no IPCA, ela representa 6,71% da cesta de produtos, mas os outros combustíveis também subiram. O etanol avançou 8,44%, o diesel 4,74% e ainda houve uma alta de 0,24% no gás veicular. Tá? Temos aqui, então, os impactos da inflação do mês de abril, uma desaceleração em relação ao mês de março, praticamente em linha com a expectativa dos agentes de mercado. Como eu disse, a projeção, por exemplo, do broadcast era de 1%, veio em 1,06%, talvez um pouquinho acima ali e tal, mas bem alinhado com as expectativas do mercado de maneira geral. Vamos acompanhar ao longo do dia como que o mercado vai reagir a este IPCA que acabou de ser divulgado aqui, né? Porque isso, obviamente, afeta as expectativas dos juros. Então, pega a curva de juros e faz com que o mercado vá ajustando as suas apostas em relação aos próximos passos de política monetária aqui no Brasil, porque, claro, política monetária existe principalmente para debelar ali a inflação. Tá? Vamos acompanhar isso. Isso pega sempre nos preços de empresas de varejo, de tecnologia, de construção civil, shopping centers também sofrem. Tá? Mas, apesar de ter havido uma desaceleração, é uma bela de uma inflação. Tá? Dos 9 grupos que compõem o IPCA, 8 apresentaram alta. Uma alta bem razoável, tá? Já vemos agora, inclusive, os dados aqui do Ibovespa. São 9 horas e 8 minutos para quem nos assiste ao vivo pelo YouTube. O Ibovespa futuro está subindo agora 0,8%, caminhando para retomar os 105 mil pontos, tá? Acabou de abrir, está subindo. Mais informações que vão chegando agora para quem está olhando, por exemplo, para as empresas do setor de mineração e siderurgia. O preço do minério de ferro tem sido uma tônica do mercado nos últimos tempos, né? E hoje houve uma alta relevante, 4,92% de alta no minério de ferro negociado lá na China, no porto de Qingdao. Fechou a tonelada negociada a US$ 133,12, tá? Assim como o preço do minério de ferro foi caindo enquanto há um monte de fábrica parada, dificuldades logísticas no porto de Xangai, por conta da política de restrição muito séria que o governo chinês adotou contra a pandemia, e ela passa agora pelo maior pico de contaminações por Covid-19. Hoje a informação é que algumas plantas industriais da região de Xangai estão voltando a funcionar. Então há uma perspectiva de que, de fato, o governo chinês, continua muito em cima, as restrições continuam, mas há um começo de afrouxamento, algum otimismo que ajudou os preços do minério de ferro a subirem quase 5% hoje. Isso pode pegar, com certeza, inclusive, vai acabar fazendo preço nas ações da Vale, nas ações da Uzi Minas, nas ações da CSN Mineração, nas ações também da Gerdau e Metalurgia Gerdau, beleza? Fiquem aqui com a gente vai falar daqui a pouco dos dados da Telefônica, da CVC, da Taurus, empresas que foram divulgando os seus balanços hoje aqui. O petróleo agora está operando em alta hoje também, compensando um pouco das baixas dos últimos dias, mas agora a gente vai ter que falar um pouco de política, né? Isso porque a gente está há um tempo acompanhando aqui alguns dias, né? Desde que a Petrobras anunciou na segunda-feira o aumento nos preços do diesel de 8,8%, passou a valer ontem, né? O impacto ali no litro vendido à refinaria de 40 centavos. Agora nós temos mais um possível desdobramento disso, tá? O presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tá? Já está na capa de todos os jornais do Brasil hoje. O Bento Albuquerque era um homem forte do governo. O Ministério de Minas e Energia é justamente o ministério ao qual se reporta a Petrobras, tá? Nessa semana houve uma conversa, inclusive, lá no Planalto, envolvendo o Ciro Nogueira, que é o líder do Centrão ali e que é o ministro da Casa Civil, né? O articulador da política do governo Jair Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro e o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, discutindo esse aumento do diesel. Tem muita pressão política sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, na live das 19 horas, Eu falei também sobre essas movimentações dos caminhoneiros, né? E como se tornou uma dinâmica do governo Jair Bolsonaro preservar a política de paridade de preços internacional da Petrobras, né? Estabelece que os preços domesticamente vão seguir um nível de preços global, ali olhando para os preços do petróleo, que são cotados em dólar. Isso não foi alterado desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas essa política esteve sob fogo do presidente Jair Bolsonaro desde o início. Agora, inclusive, na semana passada, nós vimos a divulgação dos resultados da Petrobras do primeiro trimestre de 2022, a empresa apresentou uma alta lucratividade acima do que o mercado esperava e ainda anunciou pagamento de gordos dividendos. O presidente Jair Bolsonaro classificou isso como um crime, como um estupro, e aos berros na sua live lá na quinta-feira, cobrou responsabilidade da Petrobras, falou que nós estamos numa situação de guerra e tal, também referência, óbvio, à guerra na Ucrânia, que tem relação com o aumento dos preços dos combustíveis, mas não houve nenhum passo adiante, né? Nos últimos dias, vimos movimentações e reclamações claras dos caminhoneiros, especialmente dos caminhoneiros que são ali liderados pelo William, né, o Wallace, o Chorão estava falando que não pode ficar barato, que eles vão ter que frear a Petrobras, a companhia continua sob pressão política e agora rolou a primeira cabeça, tá? Não houve troca da presidência da Petrobras, porque o presidente anterior, Lula e Silva, acabou de rodar, tem um presidente novo agora, e óbvio, vai ter que ir com esse cara até o fim, porque, né, pode ser que mude governo e tal, não faz sentido ficar mudando o presidente a essa altura do campeonato, maio, quando tem eleição em outubro, mas a cabeça do ministro de Minas e Energia rolou. Eu estava dando uma olhada aqui nas apurações, queria destacar a matéria da Sandra Manfrini e da Jane Rodrigues do Jornal do Estado de São Paulo, que eu achei mais completa aqui. Vamos juntos para entender um pouco melhor qual que é o plano de fundo dessa demissão do ministro Bento Albuquerque. Antes de detalhar, inclusive, peço para você que nos assiste votar na nossa enquete. Eu perguntei se você concorda com a demissão do Bento Albuquerque. A pergunta está aqui. O Bolsonaro fez bem, né? Ele acertou ao demitir Bento Albuquerque? É sim e não. A galera já está votando aqui. No momento, 73% dizem que não. Vão votando aí, deixando os comentários. Eu quero ler a matéria. A gente volta para falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver se isso pega nos preços da Petrobras hoje. Pode ser visto como intervenção, tá? O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia em meio a fortes críticas de que vem fazendo dos reajustes de preços dos combustíveis da Petrobras. Bento Albuquerque foi exonerado e vai ser substituído por Adolfo Saxida, que era o chefe da assessoria especial de assuntos econômicos do Ministério da Economia e é muito próximo do ministro Paulo Guedes. Inclusive, o Guedes se estrepava ali com o Bento Albuquerque em alguns momentos, né? A troca foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. A informação oficial é que a exoneração foi feita a pedido de Bento Albuquerque, que a gente sabe que não é assim que funciona, né? No Twitter, Saxida, o novo ministro, afirmou que este é um dos seus maiores desafios profissionais. Ele escreveu aqui, ó, leio para vocês: agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao ministro Guedes pelo apoio e ao ministro Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação, espero estar à altura deste, que é o maior desafio profissional da minha carreira. Com a graça de Deus, vamos ajudar o Brasil. A demissão ocorre no momento em que o Estadão revelou que o presidente Jair Bolsonaro mudou de posição e passou a apoiar um projeto que prevê o aporte de 100 bilhões de reais na construção de gasodutos que beneficiam o empresário Carlos Soares e seus sócios em 8 distribuidoras de gás. Eles são os únicos a ter autorização para distribuir gás encanado em 8 estados do Brasil. Sob o argumento de que a proposta concentrava a destinação de recursos públicos em infraestrutura e que deveria ter seus investimentos promovidos pelo setor privado, Bolsonaro chegou a ser contra o plano, mas mudou de ideia. O novo entendimento ocorreu depois que Bolsonaro se assumiu como integrante do Centrão. E, claro, o plano de fundo mais óbvio ainda é justamente esse contexto do lucro da Petrobras e do aumento do diesel. A mudança ocorre poucos dias após a divulgação de um lucro bilionário da Petrobras, que Bolsonaro definiu como estupro durante transmissão ao vivo nas redes sociais na última quinta-feira. O presidente fez apelo aos gritos para que a empresa não volte a aumentar o preço dos combustíveis no Brasil, citando o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, os diretores e o presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho. 4 dias após a live, a Petrobras anunciou uma alta de 8,87% no preço da venda de óleo diesel nas refinarias. E agora, 2 dias depois desse ajuste, o ministro de Bento Albuquerque, de Minas e Energia, é demitido. Tá bom? Bolsonaro tem usado eventos públicos e transmissões nas redes sociais para pressionar o comando da petroleira. Ele diz que a Petrobras tem gula enorme, tem gordura para adotar responsabilidade e não subir o preço dos combustíveis do Brasil. Ele disse: vocês têm lucro de 30%, dá para resolver isso aí. Tá bom? E aí vamos também... Ah, tem mais um plano de fundo aqui. Conta de luz. O Ministério de Minas e Energia também está sob um fogo cruzado entre Câmara e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com o apoio do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, deputados querem suspender o aumento de tarifas de energia distribuidoras estaduais aprovados este ano pela agência. A proposta é deixar os aumentos para 2023 para não afetar o quê? As eleições. Distribuidoras falam em quebra de contrato e riscos de danos ao setor elétrico, tá? Então, tudo isso está no radar, né? Tem esse bendito desse gasoduto, tem a própria Petrobras e a sua política de preços, tem também essa pressão política feita por deputados do Centrão, aliados ao presidente Jair Bolsonaro, para evitar reajuste de tarifa de energia elétrica, que já foi aprovado pela ANEEL, querem que volte atrás para evitar impactos na inflação neste ano. Uma mini versão do tarifaço ali, que a própria ex-presidente Dilma Rousseff fez também quando eu tentava a reeleição lá em 2014, lembra que ela segurou o reajuste da energia e depois que foi eleita soltou tudo, a inflação disparou, desorganizou a economia como um todo. É isso, ainda tem gente que vem defender político. Daqui a pouco vem, ah, eu usou esses caras. Não dá, não. Então, o clima fica bem complicado aqui, tá, galera? A gente vai acompanhar ao longo do dia as repercussões do mercado dessa demissão de Bento Albuquerque, da indicação agora de Adolfo Saxida, que é, como dizem em Piracicaba, ele é peixe do Paulo Guedes, né? Muito próximo do Paulo Guedes, para o Ministério de Minas e Energia, tá? Obrigado a todos que estão mandando os comentários aqui. O Rony Berger, que nos acompanha de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado ao Ricardo, que está agradecendo pelas informações. Imagina, eu que agradeço pela audiência. Coelho Branco falando aqui que Brasília começou pegando fogo. É verdade. O Marcos Mesquita desejando bons negócios a todos. O Eduardo está falando que essa demissão é uma piada. Obrigado pela sua participação também. O Fábio está preocupado, claro, com a política de preços da Petrobras. Será que vai manter a política de preços? Tem que manter, ainda mais porque o Saxida adora ser conhecido como um bom liberal. Não faz sentido, né? Mas, claro, vamos acompanhar. Isso é sempre um temor a mais que os investidores vão ter que comparar ali, né? Vão ter que caminhar. O Bruno Pelletti, todos os dias aqui, pedindo um abraço dele para Sorriso, no Mato Grosso. Obrigado. O Douglas está ironizando aqui, falando, chamando que é um efeito Bolsolula. Que mais aqui? O que falando que o Bolsonaro é um Lula fantasiado, será? Será? O Alex também está irritado com o presidente Jair Bolsonaro. O que mais? O Eduardo Bittencourt está comentando aqui. Coelho falando, tudo que o governo pode interferir, os investidores deveriam ficar de fora. Queria ver se ninguém comprasse essas ações deles, como ficaria. Tem sempre essa discussão também, né? O Alexander Appel falando aqui, Brasil sendo Brasil. Obrigado, pessoal, pelas conversas, pelos comentários de vocês, e não se esqueçam do like, sempre muito importante para a gente, tá bom? Vamos dar uma olhada em mais notícias do mundo corporativo hoje. Eu já separei aqui para a gente, chega de política, números rápidos, tá? Não vou entrar muitos detalhes, porque é muita coisa para ver, é muito numerinho, até chato de ouvir, né? Claro, eu estou lendo matérias que estão no nosso site, então você acessa aqui o suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, e dá uma olhada nos links, né? Saíram resultados importantes que podem mexer hoje com as ações dessas empresas. Primeiro, a CVC anotou um prejuízo líquido de 166,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um número 104,7% pior na comparação com os números de 2021. Já o EBITDA reverteu o resultado negativo que foi registrado entre março e abril do ano passado e ficou positivo ali, EBITDA ajustado de 12,5 milhões de reais, tá? Segundo a CVC, o lucro líquido foi impactado por uma baixa de créditos tributários e essa baixa não deve ocorrer nos demais trimestres de 2022. Vem aqui ver no nosso site números mais detalhados sobre o balanço da CVC. A Lupar apresentou um lucro líquido de 431 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, uma alta de 33,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida pela norma IFRS somou 1,127 bilhão de reais, queda de 20% na base de comparação, porque houve uma redução de 396,3 milhões de reais na receita de infraestrutura, que foi parcialmente compensada pelo aumento de 37,3 milhões de reais na receita de operação e manutenção. Tá bom? Telefônica Brasil, né? A Vivo aqui, lucro caiu 20,4% no primeiro trimestre na comparação anual com aumento de despesas financeiras. Presta atenção nas ações da Vivo hoje, tá? Aumento das despesas financeiras, reflexo de maior endividamento para bancar as compras de licenças para o 5G e, claro, também as compras da rede móvel da Oi, combinado com o aumento na taxa de juros dos últimos meses. Detalhes também no nosso site. Falando em Oi, inclusive, a companhia informou ontem à noite que vai mais uma vez adiar a divulgação de resultados. A divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado foi adiada duas vezes. Agora o que está sendo adiado é a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eles iriam ser divulgados na quinta-feira, dia 12. Agora devem ser anunciados no dia 21 de junho, tá? Ela está enfrentando dificuldades aqui para conseguir consolidar os seus balanços. Não sei se isso pega nas ações da Oi, mas de qualquer maneira você entende melhor os motivos também acessando o nosso site aqui. E tirando todas as dúvidas, continuaremos, óbvio, a prestar atenção nisso bem de perto. Mais uma notícia que eu queria destacar, pessoal, a Petrobras atualizou os valores de dividendos complementares. Anunciou isso na noite de terça-feira. São os dividendos complementares referentes ao exercício de 2021, com base na posição acionária do dia 13 de abril. Tá? Então, quem tinha ações da Petrobras até o dia 13 de abril vai receber esses valores corrigidos pela Selic. O valor anterior dos dividendos era de R$ 2,94 por ação ordinária ou preferencial. Agora, o valor passou a ser de R$ 2,97. Tá? Uma diferença de 3 centavos ali, corrigindo pela taxa Selic, houve aumento da Selic nos últimos dias, né? A gente continua a prestar atenção nisso. Deixa eu dar uma olhada na agenda aqui, para a gente não se perder. A agenda da semana, nós tivemos já esses números dessas empresas que eu citei agora há pouco. Nós temos no nosso site, inclusive, mais dados de empresas que apresentaram resultados ontem, como, por exemplo, a Taurus, né? Agora, hoje, nós já tivemos, inclusive, Banco do Brasil, antes da abertura, hoje? Não vi isso. Banco do Brasil. Nossa, me perdi nesse noticiário, então. Eu estava achando que era depois. Mas nós temos aqui, ó, acho que está desatualizado, mudou para depois do Brasil, tá? Na quarta-feira, nós temos Banco do Brasil, temos Braskem hoje também, importantes empresas, temos Minerva, temos Tenda, temos Positivo, Copel, Equatorial, JBS, que mais? Alliance, Sonae, Multilaser, Enjoei, Light, várias empresas muito importantes hoje, né? Claro, o pessoal fica mais de olho aqui em Banco do Brasil e em Braskem, são as empresas mais pesadas que vão fazer divulgação dos seus balanços hoje. Prestaremos, claro, muita atenção nesse noticiário corporativo de hoje também, tá bom? Vamos caminhando para o fim, galera. Não se esqueçam de ficar de olho nos números. Daqui a pouco, às 9h30, vai ser divulgado o CPI lá dos Estados Unidos. O mercado está esperando... Cadê? Eu tinha feito as minhas anotações aqui. O mercado espera também uma desaceleração lá nos Estados Unidos, né? depois de uma alta de 1,2% em março. O pessoal espera uma alta de 0,2% em abril. Uma bela desaceleração. Sai daqui a pouquinho, às 9 horas e 30 minutos. Pode mexer com os futuros lá nos Estados Unidos também e, por sua vez, afetar aqui o nosso Ibovespa. Tá? Ibovespa futuro, inclusive, que está acelerando alta neste momento, vai subindo mais de 1%. Agora, pouco subia 0,8%, agora já está subindo quase 1,2%, indo firme ali no terreno dos 105 mil pontos, caminhando em direção ao terreno dos 106 mil pontos. Tá bom? O dólar agora está caindo. Caindo, é isso mesmo? O dólar caindo 0,39%, voltando para os R$ 5,11, mas ainda, ainda acima do que o mercado estava, tá acima da faixa dos R$ 5,00, tá bom? Vamos ver como que o mercado vai reagir ao longo do dia em relação a essa história do IPCA, né? Ai, lá, cenário difícil no Brasil, intervenção política, demissão de ministro, é um cenário conturbado de quem está sempre olhando aqui para o nosso país. Tá? Ao longo do dia, a gente vai ter mais notícias sobre isso e outras coisas no nosso site, no suno.com.br/notícias. Peço que você sente o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal. A gente está tentando chegar agora nos 45.800, hoje ainda, tá? Então, se você está acompanhando o nosso canal e ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você recebe mais informações das nossas lives, tá? Inclusive, já fico esperto para a gente voltar a conversar hoje às 19 horas, tá? 7 horas da noite, estaremos aqui olhando para trás para entender tudo o que fez preço ao longo do dia. Este é o Suno Notícias, que te deixa sempre muito bem informado. Excelente quarta-feira para você, bons negócios, muito dinheiro no bolso e vamos que a semana tá só na metade. Obrigado pela audiência, galera. Até mais.